Senhora Coordenadora, mas quer dizer uma coisa, agradeço que não se dirija um ponto de ordem à mesa. Agradeço que não se dirija ao PSD nesses termos de direita. O PSD é um partido de centro-direita e, portanto, guardo essas observações para o plenário.
Vamos para os formalismos. Senhor deputado do PSD, que é um partido de... Tendo em conta o... Quer dizer, diz agora que é, mas pronto. Mas então já agora é quando eu lhe der a palavra. Pronto. Muito obrigada. Agora, também agradeço os comentários do Bloco de Esquerda e já agora o Partido Socialista... De facto, fazendo um ponto da situação, é o que foi discutido neste dia em plenário foi. Desculpem lá, é o Sr. Deputado Hélder Amaral. Estou? Sim. Não, está a começar. Estávamos à tua espera, tu vens? Ah, já começámos também. Obrigada. Está em campo de ouro. Portanto, na discussão, eu acho que todos os grupos parlamentares reconheceram a importância do tema, sendo que também ficou claro a vontade de propor alterações ou fazer propostas de alteração para melhoria e do projeto, no sentido de até daquilo que o Ernesto acabou de dizer, do Sr. Deputado Ernesto acabou de dizer, da própria possibilidade de execução e de levar a bom porto esta intenção. Pronto. Porque uma coisa é, se não for bem feito, depois também pode não ter resultados, os resultados que se pretendem. Bem, nós podemos também, embora o PEV não esteja presente, a capacidade de fazer propostas é de todos os grupos parlamentares. Portanto, eles fizeram a sua própria proposta através do projeto de lei. Claro que têm a possibilidade de fazer propostas como todos os outros grupos, mas nós estamos aqui a refletir sobre também o que iríamos fazer nesta medida. E eu acho, também me custa um bocadinho legislar, embora, pronto, mesmo da parte do Partido Socialista, já tenhamos ideia sobre o que as nossas propostas, também nos custa, digamos, legislar sem fazer audições ou sem ouvir entidades que se pudessem pronunciar sobre o tema. Eu acho, das duas uma, podemos pôr um prazo, sei lá, até à próxima quarta-feira para nos indicarem as entidades que pretendem ouvir e depois trataríamos do agendamento, se considerarem bem, porque assim também informamos os outros grupos parlamentares sobre essa possibilidade, como o PEV, não é? E, portanto, depois marcaríamos na próxima semana uma reunião para decidirmos essas próprias audições. Pronto. Eu acho que assim, se calhar, seria uma metodologia que poderia dar abertura, digamos, para aprofundamento destas matérias dentro daquilo, porque mesmo os grupos parlamentares que possam ter, digamos, um entendimento sobre a matéria em causa, podem ter, também querer ouvir o que as entidades pretendem referir sobre esta própria iniciativa ou outras correlacionadas que aproveitamos para desenvolver. Está certo assim? Pronto. Marcamos então até quarta-feira para indicar as audiências. Portanto, sobre isto, e depois só no fim das audiências, então é que depois marcaremos um prazo para a apresentação de propostas. Portanto, está tudo a tempo do que viermos. Como o projeto de lei está aqui no grupo de trabalho, acho que era a metodologia a desenvolver-se. Todos já sabem que o PAN já entregou, porque o PAN tem assento na nossa comissão. Acho que sim. Tem, mas não estava na reunião onde nós também referimos que tinha sido adiado o prazo para a entrega das propostas. Eles fizeram chegar as propostas, mas pronto, também terão informação sobre isto, embora também até neste momento já tenham recebido, não é? O Dr. Fontes informou que, assim como todos os senhores deputados receberam a informação da reunião e também desta proposta, eles também, o PEV e o PAN, também receberam. Pronto. Agora, relativamente ao ponto 2, o colóquio sobre turismo. Nós já tivemos algumas tentativas de marcar, a nossa comissão tem, e o Parlamento nesta legislatura tem um sem número infindável de reuniões, e às vezes não é muito fácil tentar coordenar as coisas, mas apontamos aqui uma data que tivemos a ver com os da comissão e com o próprio presidente da comissão, que foi o dia 19 de março, para a realização do colóquio sobre o turismo. A minha ideia, e gostava de vos ouvir também sobre isto, era que pudesse ser, digamos que os temas que me parecem, refletindo sobre isto, assim, de grande atualidade, e que fosse de alguma maneira também abrangente, claro, o aeroporto, mas isso está a ser já discutido, não, era a questão do Brexit, e era a questão da sustentabilidade do turismo ou da valorização do turismo, mas é no aspecto de sustentabilidade, para dar ideia também de olharmos aos novos produtos, às novas regiões, e portanto a primeira no fundo atinge aqueles principais mercados mais consolidados, e acho que um grande tema de atualidade é agora a questão do Brexit, que é inevitável, e os seus efeitos sobre o turismo. Foi apresentado inclusivamente um relatório, eu não tive oportunidade de estar, mas um relatório sobre o impacto do Brexit no turismo, e portanto eu acho que seria bom nós desenvolvermos, digamos, este nosso colóquio também tendo em conta essa vertente, porque realmente o mercado inglês, não é? Do Reino Unido, é, melhor dizendo, exato, é um mercado muito, muito de grande importância para o nosso país, e portanto sobretudo na dependência que algumas regiões ainda continuam a ter desse mesmo mercado. Portanto, e no segundo ponto, termos em conta também as questões da sustentabilidade do turismo no que diz respeito à valorização do território e dos nossos recursos. Esta era a minha ideia, e também gostaria de vos ouvir sobre as mesmas, sobre esta ideia, e se concordam, e depois para vermos, pronto, o programa e as sugestões.
Senhora Coordenadora, já pensou onde é que deve ter lugar?
Estávamos a pensar na Assembleia. Sim, não estávamos a pensar deslocar, estávamos a pensar fazer na Assembleia. Noutros tempos também já cá fizemos, e acho que, pronto, tivemos a ver aqui também com os serviços as questões de calendarização, porque, por exemplo, a BTL é na semana anterior, e portanto nós sabemos que as pessoas que às vezes estão neste meio, pronto, têm a Fitur, têm a BTL, e às vezes é marca aqui no início do ano, e é... Pois eu sei, mas não é fácil, porque a BTL tem já os seus próprios colóquios, eu não sei quais são. Por acaso pedi ao Dr. Fontes para ir à procura. Nós podemos procurar no site, eles já devem ter o. Mas acho que talvez fosse melhor nós fazermos aqui. Porque eu sei, mas é mais, também podia ser, mas é assim, acho que aqui é mais o nosso espaço em relação, a BTL é na semana anterior, e aquilo é sempre cheio de atividades, não quer dizer que não se pudesse fazer, mas ainda, não sei, posso pensar, não pensei nesses termos, confesso, pensámos aqui... Pois não, fora, pois não temos. Não temos. Pronto, de qualquer das formas, isto era, digamos, o primeiro pontapé de saída. Concordam sobre os temas?
Concordo. Eu
sim, queria ouvir-vos, sim.
Acho que há um tema que é essencial para o futuro do turismo em Portugal, que infelizmente há-se problema.
Qual?
Que é o turismo acessível.
Ah, sim. Houve um projeto de resolução.
Já houve?
Já fizemos, eu acho que já houve uma resolução da Assembleia sobre isso.
Em 2012.
Sim.
Foi menos de volta na altura.
Sim.
Também
e outras pessoas, sim, na UPS também.
E eu acho que isso é um tema importantíssimo e é um tema que toca em tantas e tantas.
Mas podemos fazer isso noutra.
Pois,
sim, podemos. Mas acho que.
Tipo, para fazer uma coisa em que a gente.
Mas é outro público, não é? É completamente diferente, sim.
A minha ideia é a seguinte: é que eu não quero que seja um público. Eu quero que as pessoas percebam que aquilo, do ponto de vista económico, é uma coisa que tem vantagens tão significativas.
Eu sei, sim.
Por um lado. E por outro lado, também pode dar um contributo até para a melhoria das nossas cidades, da competitividade das nossas cidades e dos nossos próprios cidadãos com melhor qualidade de vida.
Claro.
Às vezes a gente vê aí tanto a dizer do envelhecimento da população e muitas vezes constatamos que há obstáculos que nós, o nosso olho desatento, não consegue captar. As pessoas que tropeçam, caem nas calçadas, não sei o quê, etc. Essas coisas todas. E o turismo acessível tem esse potencial transformador de ser capaz ser repercutido por outras áreas. Porquê? Porque ele tem valor económico, é um bocadinho.
Sim, estamos de acordo.
A comparação que eu faço com a cultura. A cultura passou a ter. A identidade passou a ter valor, que era uma coisa que há 30 ou 40 anos não tinha. Quer dizer, há 30 ou 40 anos era um McDonald's num sítio qualquer. Eu, quando vinha a Lisboa, era miúdo. Eu queria ir ao McDonald's, porquê? Porque não havia ali. Aquilo era como se fosse um ícone cultural. E isso mudou. E, portanto, estas coisas que têm este valor, eu acho que são as coisas que nós aqui devemos tentar empurrar.
Sim.
Pronto, mas esta é a minha.
Mas isso quer dizer que deixavas o Brexit?
Não, eu acho que o Brexit é essencial. Eu não sei,
mas nós não conseguimos, acho, ter três painéis. Pois é.
Quanto tempo é que estamos a pensar?
Eu ia ver. Não era o dia inteiro, acho que, quer dizer, o turismo tem margem para ser o dia inteiro. Nós já conseguiríamos arranjar quatro painéis com a maior das facilidades. Um relativamente às infraestruturas, outro. Bom, conseguiríamos. Um relativamente aos produtos. Bom, era relativamente transporte, é isso que eu estou a dizer. Mas é assim, termos um dia inteiro para. Também é difícil, acho eu, termos essa.
Eu vou dizer uma coisa. Eu, o Brexit, a minha noção é que isso, e isso foi também uma pergunta aí há bocado, e a questão da Fitur e por aí fora. Porque eu acho que isso, onde ele toca mais claramente é no caso do Algarve. É no Algarve e na Madeira.
Sim, são os dois.
Mas no Algarve é brutal. É brutal, é brutal, já está a ser brutal. E eu aqui em Lisboa não sei.
Mas as pessoas vêm cá.
Como,
é assim, o Brexit, porquê que...
Eu vou dar um exemplo. Eu imagino um debate do Brexit bem preparado no lugar, por exemplo, eu imagino uma sala com 300 pessoas. Fácil.
Mas vocês já fizeram vários, ou não, ainda no Algarve?
Eu fiz aquela reunião. Sim. Na
Pois, porque a ideia. Pois. Sabe?
Mas eu acho que eles querem falar de outras coisas. Eles não querem falar de turismo connosco.
Querem falar da própria comunidade.
Estamos a falar do Brexit. Estamos a falar do Brexit. Mas toca,
não é? Eles querem falar nos sistemas de segurança social. Eles querem falar nessas coisas.
Sim, são as preocupações, mas.
Atenção!
As associações empresariais também nos pediram para vir cá.
Porque a questão é, pronto, eu se bem entendo.
Eu aí acho que vem um de cada associação empresarial.
Não, pronto.
É a minha intuição.
Da experiência que tenho na realização de colóquios aqui no passado, as coisas funcionavam bem. Nós conseguíamos fazer com que, por exemplo, nós aqui ainda não tratámos do espaço, mas ali no auditório do edifício novo. Agora na sala Almeida Santos, não é? Auditório Almeida Santos, conseguimos ter aquilo cheio de entidades de todo o país, de associações, empresários, sindicatos, etc. Porque nós também faríamos uma lista de entidades a convidar e eles iam aderir. O que é que eles entendem quando vêm à Assembleia da República? Não é que a discussão fica. Não é uma coisa que seja. Eu percebi o que disseste e também concordo, é assim. Há dois destinos que são mais afetados. Mas não deixa de ser Portugal que é afetado, porque são os destinos mais consolidados e, portanto, e o que é que eles entendem quando vêm à Assembleia? Entendem que se lhes está a dar importância àquele assunto, eles querem vir cá exprimir, não é tanto eles entre eles, digamos, conversarem sobre o tema, é virem cá para os agentes políticos, os grupos parlamentares, portanto, se pronunciarem e os sensibilizarem na discussão sobre o tema. É mais isto. E eles costumam aderir. Pronto. Essa é a minha sensibilidade. Por isso, embora seja também... são ações diferentes. Nós podíamos ir ao Algarve, fazer uma coisa sobre o Brexit e vamos auscultar o que é que os agentes lá do Algarve... Mas eles também já... Pronto, a sensibilidade que a Ana também me transmitiu, foi que eles gostariam de vir cá, mesmo até ao Grupo de Trabalho de Turismo, portanto, falar sobre o tema. Certo?
Eu acho que a gente devia chamá-los ao Grupo de Trabalho de Turismo e ouvi-los sobre o tema. Eu acho.
Sim. Mas não no colóquio?
Não, eu acho que... Vamos ver uma coisa. Acho que as pessoas que vierem cá ao colóquio do Algarve, eu acho que são menos... ou são as mesmas que vierem cá ser ouvidas. E por isso eu prefiro que elas venham ser ouvidas. Estou a falar honestamente. Eu vou dizer, eu se fizesse um colóquio, vamos lá ver uma coisa. Com esse tema, eu estou a falar desse tema. Se me disserem não, o tema é a sustentabilidade, não sei o que é do turismo, eu vou-vos dizer, vou ser honesto, acho que neste momento faz muito mais sentido fazê-lo em Lisboa do que fazer em Algarve, porque a questão em Lisboa atrai as pessoas e é relevante para as pessoas e elas querem expressar. Porque isso mexe com a mecânica da cidade e por aí fora. Eu no Brexit, acho que ele, dos contactos que eu tenho, eu, por exemplo, estive naquela feira, aí há, como é que se foi ali no pavilhão, no Carlos Lopes?
Sim, não é uma feira, era um encontro da Associação dos Hotéis de Portugal.
Quando eu estive no Brexit, só estive do Algarve que estavam lá preocupados com aquilo.
Sim.
Todos tinham querido saber.
É Lisboa, porque aquela é uma associação fortemente de empresários de Lisboa.
Exato, mas os tipos assistência ali eram os do Algarve e o da Madeira, que foi o vosso secretário de Estado.
E não queriam saber?
Não, ele queria saber. Ah. O da Madeira e
bom,
o do Algarve.
Pronto. Então, mas eu vou. Vamos fazer o seguinte, se calhar. Ernesto, não sei, queres-te pronunciar? Bom, pronto. Mas é assim. Exato, mas é assim, nós não fazemos um colóquio só porque interessa, não é, o Parlamento está situado em Lisboa, diz respeito a todo o país, não importa agora, as pessoas vêm cá, vêm sobre o tema, pronunciar-se sobre o tema, não são só pessoas, são pessoas e entidades. Nós podemos convidar, repara, nós podemos convidar uns intervenientes para o colóquio, sei lá, vamos pensar. Ainda não pensei disso, mas o embaixador. É embaixadora, até acho que é uma embaixadora. Pronto.
Mudou?
Já é um embaixador? Pronto. Eu estive com a embaixadora aqui há uns tempos, depois houve agora a mudança. Pronto. Exemplo disto, ela não vem, também podemos chamar, mas se começarmos a fazer audiências, nunca mais acabamos sobre o tema aqui, não? E se fizermos isso do ponto de vista de um painel, nós que temos duas ou três pessoas a falar sobre o tema e depois ouvimos os contributos para um debate. Sério? Pronto. E as pessoas sentem-se envolvidas, não? Até sobre, porque, por exemplo, o governo diz que está a fazer um plano de contingência sobre isso. Bom, até lá também, porque acho que a data limite é 29, não é? Nós decidimos fazer a 19, é 29.
Não vou opor, está aquilo, vou decidir.
Sim.
Não vou opor a isso, se entenderem de maneira diferente, não voto contra, voto a favor. Eu acho que com esse tema, para maximizar isso, eu levaria para o lugar. E eu sou, por princípio, favorável, e tenho tido muito boas experiências noutras áreas, noutras comissões, em fazer coisas fora da Assembleia da República.
Sim, mas nós também, quer dizer, mas é diferente.
Aqui já tiveram. A Ana Paz esteve comigo quando a gente fez uma
apresentação
de peticionários a dizer as pessoas querem participar. Ou
Sim, então, mas nós ainda agora tivemos as jornadas parlamentares no Algarve, foram no Algarve, nós já tivemos o grupo, aquele grupo da Estratégia Portugal 2030 andou a fazer audições em todo o país, certo? Não, aquilo foi a Assembleia. Sim. Portugal 2030. Não, estou-te a dizer, os partidos fazem e a Assembleia também tem feito. E teve em todas as regiões. Teve num Algarve há pouco tempo. Teve. Quando é que foi?
Dia
18. Teve no interior, teve no norte, teve em todo lado.
Eu acho que, face à incidência do tema e à preocupação que eu sinto lá.
Tu achavas que era melhor realizar?
Eu acho que aquilo podia ser um grande sucesso lá.
Irmos lá e fazermos lá.
Eu acho que podia ser. Posso estar provavelmente enganado. Mas a minha intuição diz-me que aquilo podia ser uma coisa mesmo que a Assembleia ficasse bem vista de fazer
lá.
De fazer uma coisa que reunisse aquela gente toda. É a minha intuição.
Então, e os do Algarve? Pronto, o Algarve é onde tem maior incidência, é isso. Pronto, é por isso, não é? Estás a dizer?
Isso.
Ana.
Sim.
Um colóquio?
Sim, porque o resto, a outra questão aí já não é uma questão. Sempre bom. Por causa desse tema, que eu acho que neste momento é o elefante no meio da sala. Toda a gente tem um bocadinho medo de falar, de ninguém.
Mas ninguém sabe como é que vai terminar.
Claro, não estou aqui a querer fazer.
Pronto.
Eu não estou aqui a querer. O governo não é nada disso.
Não, não, claro, porque o assunto é demasiado complexo.
Libra de
15%. Sim, eu sei.
Só isso. Isso não tem nada a ver com o governo português.
Claro, é evidente. Está bem, então vamos assim. Isto também foi uma primeira. Eu lancei estes dois temas, foi uma primeira reflexão. Nós, na próxima semana, vamos marcar a reunião. Vamos marcar agora, depois. Por causa de analisar as propostas lá para as audiências e depois também continuaremos aqui a falar sobre a questão do colóquio e eventualmente faremos também uma sugestão, pronto, vocês pensem melhor sobre e sobre os contributos para esse mesmo colóquio e depois decidiremos se é possível fazer lá ou se achamos melhor fazer lá alguma coisa sobre o Brexit e ou faremos aqui, pronto, vamos pensar sobre isso, está bem? E aqui se faria o colóquio ou como é que iríamos fazer? Se temos espaço ainda para podermos fazer isso? O dois, na vez de um?
Vamos
falar sobre isso. Está bem, pronto. A outra questão é que queríamos também retomar aqui o nosso sistema de audições. E eu tinha aqui... e também no planeamento da acabou de chegar. Ah, pois que remédio. Não sei se vou dizer. Faltam. Pois, não. Então é. Vamos abrir uma exceção e eu vou fazer um resumo rápido. Não fazemos? Ele tivesse que vindo a horas. Pronto. Está bem. Então é assim, vamos continuar. Uma das coisas que temos aqui também é, nós já estamos no último ponto, só para citar. Passamos agora para o último ponto. Que do dia, nós tínhamos estado a falar do colóquio no dia 19 de março, que é dia do pai. Agora sabe. E no dia, a semana anterior, dia 13 a 17, é a BTL. Pronto, como habitualmente iríamos também fazer uma visita à BTL e depois iríamos tratar da marcação e da organização e ia pedir para vermos se já temos, se o programa já está disponível, se calhar ainda está, se calhar já está, pronto, eu por acaso confesso que não vi, não procurei no site da BTL se já existe esse programa com os tais colóquios e tal, iríamos ver isso. E depois, o que eu estava aqui também a dizer era que iríamos retomar as nossas audiências dentro do plano que nós temos para essas mesmas audiências. Portanto, eu estava aqui a ver que a APAF também já não ouvimos há muito tempo, a própria Aresp, porque a última entidade, se bem me lembro, que ouvimos foi a Secretária de Estado do Turismo na própria Comissão de Economia. Antes tínhamos ouvido o Turismo Portugal, o Presidente do Turismo Portugal e anteriormente a Confederação de Turismo Português. E, portanto, se calhar estas duas associações também seria bom, para além daquela, eu não tenho aqui a tal lista, mas depois voltamos a olhar para ela e eu vejo aqui com o Dr. Fontes a marcação da Ah, a Santa Ali, a gente já vê isso. Pronto, e basicamente era isto. Sim? Pronto, já podes ir tratar das outras coisas importantes. Quer outros assuntos? À partida, mas pronto, agora já posso fazer o resumo, porque ele tem muita coisa para fazer, tens que entender, não é? Não, não é, tu não viste, eles estão para mudar tudo.